Durante décadas, muitos jovens aprenderam o ofício de marinheiro na Europa, navegando e explorando os vastos oceanos.
Nações se enfrentam com tropas e navios, cobiçam terras no Caribe e na América do Sul, lutando por lucro e poder.
O experiente marinheiro hasteia a bandeira negra com a caveira branca. Sua guerra é contra o mundo e ele é um inimigo público.
Por que havia piratas no Caribe? Eu sou o Felipe Sampaio.
Eu sou o Bruno Campos.
Eu sou o Raul Trindade.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
No século XVI e principalmente XVII, a Europa estava muito dividida. Muitas nações estavam lutando, criaram estratégias para derrubar a hegemonia marítima da Espanha e Portugal, que a gente sabe que foram os pioneiros ali, começaram a conquistar o Novo Mundo, né?
É, até porque o que dava o direito de Portugal e Espanha serem, entre aspas, donos do Novo Mundo é uma decisão super arbitrária ali, né, de um papa, né, que a maioria, né, dos outros povos não respeitava, principalmente a Inglaterra, né, o Reino Unido, que eles nem católicos eram, né?
Uhum. É importante ressaltar que esse papa aí, que autorizou o famoso Tratado de Tordesilhas, era espanhol, né? Um pouquinho sugestivo aí, pelo fato de ter dividido o mundo entre Portugal e Espanha, né? E aí essas outras nações, como principalmente a Inglaterra, a França, os Países Baixos, que a gente costuma chamar erradamente de Holanda, ficaram muito... sentiram injustiçados, né? Por que eles têm esse direito de dividir o mundo entre eles e a gente ficar fora disso, né? Principalmente num contexto mercantilista que o lance do momento, a moda econômica da época era você achar colônias para você explorar, né? Plantar coisas para você trazer de volta para a Europa e vender com isso obter lucro, né?
Pô, e falar assim que o pessoal queria mesmo era tempero. Era noz moscada, canela...
É, isso aí. As especiarias, né?
É, exatamente. Tem até um monte de meme na internet mostrando filme de navio hoje em dia, né? Filmes de navios hoje em dia enfrentando tempestades com aqueles cargueiros enormes que transportam containers enfrentando ondas e tempestades. E a legenda é sempre assim, porra, e pensar que a galera fazia isso no século XVI pra buscar tempero. Principalmente lá no Nietzsche.
Não, na moral, tipo, os caras tinham que ter muita coragem, cara. Era um negócio absurdo, cara. Porque a gente vê nos filmes uns navios gigantescos e tal. E, cara, na real mesmo, assim, a gente não sabe exatamente como eram as caravelas, porque não era um segredo de Estado, né? E até hoje a gente não tem, assim. Não, é sério, era escondido mesmo. Até hoje a gente não tem, tipo, os registros exatos de como eram construídas e tudo.
Mas das dimensões, assim, que você diz?
É, mas a gente
tem tamanhos
e tal. A gente tem uma noção das dimensões, não saber exatamente como elas eram, né? Mas o que a gente sabe é que não eram esses navios gigantescos, não, né? Os caras se arriscavam, assim, nos navios, às vezes, cara, que você olhando de perto, assim, parece muito assustador que o cara passava meses ali dentro daquela caixa de madeira ali no meio do mar, cara.
Sim. No Museu da Marinha do Rio de Janeiro tem uma réplica de uma caravela, é interessantíssimo, e é realmente muito bem isso aí que você falou. A primeira impressão que você tem quando vê esse navio é a réplica lá no museu. Nossa, que negócio minúsculo, que transportava uma tripulação gigantesca, né? Porque você precisava de homens para hastear as velas, fazer as amarrações, tinha o pessoal que trabalhava mais interno ali nas cozinhas, na parte de estocagem dos materiais. Os navegadores e tudo mais, então era uma tripulação muito grande e realmente num espaço confinado muito pequeno e em situações muitas vezes insalubres.
Pô, representa assim uma evolução tecnológica muito grande para a época, que inclusive só foi possível graças à dominação dos muçulmanos, né, dos mouros lá sobre o território português. E aí aquela mistura de conhecimentos ali do Oriente e da Europa que criou esse navio, né, a caravela.
Exatamente. Mas a pirataria é até difícil falar quando ela surge, porque meio que enquanto houve navegação houve pirataria.
Sempre existe.
Ela é muito antiga. Assim, a gente tem registros assim da antiguidade. Pô, é, Júlio César foi raptado por piratas na antiguidade, entendeu? Então a gente tem focos, assim, né? Acontecimentos, incidências repetidas, assim, de pirataria em várias épocas e em todos os lugares do mundo. Mas eu acho que quando a gente fala de pirata, o pirata tradicional que tá no, na nossa imaginação, assim, né? Uhum. Que tá na cultura popular, é aquele pirata justamente dessa era ali do século XVI, XVII, né? E aquele mais tradicional, aquele um Jack Sparrow, né, que a gente tem aí no Piratas do Caribe, né? Uma coisa mais parecida com isso aí. E é disso que a gente veio falar hoje, né? Então, a gente tá falando justamente dos piratas que existiram nessa época ali nos arredores do Caribe. Mas, cara, por quê? Né? Pra começar, cara, onde fica o Caribe? O Caribe, ele é, vamos dizer, ele é, que também pode ser chamado de Caraíba, né, aqui em português, isso eu não sabia, mas depois que eu fui pesquisar aqui que eu fui ver, porque na real, o termo correto em português deveria ser Caraíba. Mas, enfim, é uma região de muitas ilhas, né? É um conjunto, é um mar, existe o Mar do Caribe, onde tem muitas formações de ilhas, né? Onde tem ali vários países, como Cuba, Havaí, Jamaica, tudo fica nessa região, né? Tá no Atlântico, né?
Não, Havaí não. O Havaí tá no Pacífico.
Havaí não. Eu quis dizer Haiti. Haiti. Essa área do Atlântico ali, que fica entre a América do Sul e a América do Norte ali, fica, né, próximo do México, ali próximo da Flórida, né, nos Estados Unidos e tal. E essa região, ela foi dominada por piratas por um bom tempo, né? Mas por quê? O que tinha de interessante nessa região aí, nessa época?
Essas ilhas do Caribe foram uma das primeiras a serem descobertas pelos navegadores europeus, né? Quando os primeiros foram rumo ao oeste, eles se depararam com essas ilhas. E de imediato o que eles perceberam, alguns conquistadores espanhóis perceberam, é que na América Central, né, passando um pouquinho dessas ilhas aí, chegando realmente no continente América Central, eles se depararam com um ouro, né, que não preciso nem falar, é um produto muito cobiçado em qualquer momento histórico. E a Espanha, que dominou inicialmente toda essa região, né, e ficou até conhecida como América Espanhola, porque tudo ali se tornou uma grande colônia do Império Espanhol, começou a extrair esse ouro. Né? Teve toda a questão de dizimar as populações indígenas locais, a gente já falou isso em alguns outros momentos, mas o fato é que o principal produto de extração ali da América Central era o ouro. E a viagem de volta, a navegação de retorno para a Espanha, passava por essas ilhas do Caribe ali, que funcionavam como entrepostos comerciais, né? Nessas ilhas pequenas, remotas, de um modo geral, não tinha muito o que extrair ali, ou produzir inicialmente, então funcionava apenas como entreposto. Os navegadores paravam ali para reabastecer de água doce, né? Pegar algum suprimento ou outro e atravessar o Atlântico de volta para a Espanha. E é muito importante que inicialmente a Espanha mesmo, o Império Espanhol, a coroa espanhola, não deu muita importância para essas ilhas. Como eu falei, era apenas um entreposto comercial, não recebia investimento estrutural ali, realmente infraestrutura para construir, né? Então era uma espécie de alguns europeus que ficavam por ali e alguns indígenas também local que constituíam a população daquele local. Muito parecido com o que foi a colonização do Brasil aqui. Tá? Só que nesse caso aqui na América Espanhola, na América Central.
Pô, e se a gente pensar, você falou aí do ouro, né? A gente também tem que lembrar da prata lá da Bolívia, né? Da montanha de Potosí.
Isso!
Que assim que chegaram à América, os espanhóis conseguiram encontrar, né, esses metais preciosos, diferente dos portugueses no Brasil, que só foram encontrar lá pelo século XVIII. Mas enfim,
sim,
e esses navios que iam aqui da América para a Espanha, eles tinham uma rota, um destino, um horário de saída, né, aqui da América, o que ficava fácil, assim, das pessoas com más intenções supervisionarem, né, ficarem de olho ali. E essas ilhas do Caribe, elas eram ótimas para os salteadores, os ladrões, ficarem ali esperando esse momento de atacar um navio carregado de tesouros, né, vindos da América.
Essa questão do horário e data certa que você falou, só queria ressaltar, lembrando aí o ouvinte, que nessa época todas as embarcações eram à vela, né? Pode parecer meio óbvio, mas tem que lembrar isso, e isso determinava que os navegadores e pilotos tinham horários e datas certas para sair, porque eles dependiam das marés e dependiam principalmente dos ventos. Então, quando a gente aprende na escola, ah, o pessoal navegava com o vento, a gente acha que é uma coisa simples de baixar a vela e o vento ser empurrado, mas desde essa época os navegadores estudavam em escolas físicas ou não, né, apenas passando de um para o outro ali através de livros e tudo mais, as correntes que tinham no Atlântico, tá? Correntes marítimas e direção dos ventos também. Existem mapas extremamente elaborados sobre isso hoje em dia, e eles já tinham ciência disso.
Quem...
Não é simplesmente tacar o barco na água e baixar a vela, não. Ele não vai para onde você quer.
Quem assistiu Procurando Nemo, lembra aí da tartaruga maconheira que mostra exatamente isso.
Olha, perfeito. É a corrente, né, a corrente não sei o que, australiana, em direção a Sydney, né? Porra, agora eu esqueci o nome.
É essa aí mesmo.
Alguma coisa australiana, é uma corrente lá, uma corrente natural de água que guia aí os peixinhos e também a... as embarcações.
É como se fosse uma interessante estrada. Também dessa época da, né, dos entre aspas descobrimentos, né? É, quando os europeus, os ibéricos começaram a colonizar aqui as Américas, é que me corrijam se eu estiver errado, mas alguns dos primeiros habitantes aqui que chegaram nas Américas, né, junto com esse pessoal, foram justamente os criminosos, né? Tem essa questão também, né? Muita gente que era expulsa da Europa, né, e vinha parar aqui.
Sim, é porque essa questão da criminalidade era uma forma das nações europeias mandarem para longe seus criminosos. A gente vai ver na história da América Central, das ilhas do Caribe, ali serem repletas de prisões. Né? Isso é ilustrado no jogo maravilhoso e filme Uncharted 4. Você tem uma das missões que é invadir uma antiga fortaleza que funcionava como prisão. Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, em Ilha Grande, você tem lá, em Ilha Grande, Angra dos Reis, você tem lá também uma cadeia antiga, né? Uma fortaleza antiga que funcionava como cadeia. É, não estou afirmando que seja da mesma época, tá? Mas esse conceito de você construir uma cadeia nas suas colônias era uma coisa realmente comum. E a gente sabe também que a Austrália era um local colonizado principalmente pelos ingleses ali, que foram enviados muitos, muitos criminosos, né? Mas falando em criminoso, o Raul mencionou aí, era um local bom para os bandidos, né? Para os mal intencionados, para os foras da lei operarem, né? Mas inicialmente, quem que eram esses foras da lei, né? Isso eu acho muito interessante. É que, como a gente falou aqui, as nações europeias estavam querendo acabar, ou pelo menos reduzir, esse lucro intenso, esse lucro infinito de comércio de ouro e prata da Espanha. E aí algumas nações, né, vou falar de três delas aqui que eu acho que são as mais importantes, e cada uma operou de um modo diferente, buscavam para atrapalhar. Tá? Lembrando que nessa época você atacar uma colônia, você invadir uma colônia era a mesma coisa que atacar a metrópole, né? Era uma extensão daquele território. E aí a gente tem como exemplo a Inglaterra, né, que foi uma das principais ressentidas com a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. É, a coroa inglesa financiou diversos navegadores ingleses, né, cedeu armas, cedeu embarcações e enviou, por exemplo, né, um cara que é muito famoso, o Francis Drake. Né, todo mundo acho que já ouviu falar dele em algum filme, em alguma coisa, no próprio Uncharted fala
é
dele,
isso,
né?
Que eu ia falar, voltando aí de novo, né, ao Uncharted, o personagem principal, ele se chama Nathan Drake, em homenagem a essa figura histórica aí. Na verdade, Drake não é o sobrenome dele, é ele que adota esse sobrenome por causa do Francis Drake.
Esse cara é famosíssimo, né, um navegador famosíssimo inglês, porque ele foi o primeiro inglês, tá? O primeiro inglês a realizar a circunnavegação, né? Aconteceu durante 3 anos ali, começando em 1577. Então, nenhum inglês tinha feito até isso. Nenhum inglês tinha feito isso até o momento, e até por isso que a coroa inglesa estimulou. Um outro foi Thomas Cavendish, que também realizou a circunnavegação, e ele bateu o recorde de ter capturado o maior butim, né, o maior saque de um inglês até a época. Ele capturou um galeão espanhol, né, então reforçando isso que a gente falou, de sempre lutando contra a Espanha, sempre tentando derrubar a Espanha, né, capturou um galeão chamado Santa Ana, que estava recheado justamente de ouro e prata vindo das Américas. Por que, que eu falei desses dois caras aqui? Porque eles criam essa imagem inicial do pirata inglês. Eles foram financiados para fazer a circunnavegação, para aumentar a notoriedade da Inglaterra, só que ao mesmo tempo, nessa circunnavegação, eles estavam atacando navios espanhóis, navios portugueses, colônias portuguesas, colônias espanholas. Esse era meio que o caminho deles, né? Por onde eles iam passando, eles iam roubando e conseguindo coisa. Inclusive, o Thomas Cavendish veio aqui ao Brasil, saqueou a Vila de Santos. E tem até a história aí de tesouro enterrado em Ilha Grande, mas outro momento a gente fala sobre isso.
Esse Francis Drake aí, se ele aparece na Inglaterra com os barcos vazios, parceiro, o negócio...
Ah, é, ainda tem isso, né?
O negócio é que os caras chegavam lá, né, com os navios abarrotados de coisa, né? De ouro, de riqueza, né? E aí os lords da época, o governo, né? Pô, via isso ali como altamente lucrativo.
Sim, com certeza. E tem até uma fala muito interessante da rainha da época, quando esses dois navegadores voltaram, em especial o Thomas Cavendish, que era a rainha Elizabeth I, rainha da Inglaterra, que ela disse o seguinte: o rei da Espanha late muito, mas não morde. Não nos importamos com os espanhóis. Seus navios, carregados de ouro e prata, chegam até aqui, apesar de tudo. Isso aqui é um relato feito no livro Piratas do Brasil. Tô com ele aqui em mãos, um livro muito bom. O foco dele, obviamente, é o Brasil, mas traz essa ideia aí de que realmente a coroa inglesa era, assim, era um lance de rivalidade. Era um lance de rivalidade contra a coroa espanhola e estavam fazendo de tudo para conseguir minar esse avanço, né? Esse avanço imperialista da Espanha.
Pô, na época a luta pelo mercado era luta literal, né? Realmente os caras era na violência, né? Na base de tomar mesmo a força, né?
Não mudou muito em relação a hoje, né? Eu acho que isso é uma máxima histórica, né? Em qualquer período histórico o pessoal tava lutando mesmo, né? Conquistando a força, o território do amiguinho, os bens do amiguinho, né? Isso aí eu acho que de um modo geral não mudou, não.
Agora mas, você fala.
Assim, eu acho que o que ele quis dizer, cara, é que não tinha o senso de moral, né, e de ética que a gente finge ter hoje em dia, né? Porque entendi, nessa época aí, existia. A gente pode desenvolver isso aí melhor, né, agora mais pra frente, mas existia uma permissão para que você saqueasse navios de outra nação, né, tipo assim, é espanhol? Faça o que você quiser com eles, entendeu? Só me traz uma parte, né, então era por isso que a gente sempre fala da diferença, é muito importante saber a diferença entre ética e moral, né, porque isso era moral. Né, isso estava dentro do costume moral da época, porque o próprio governo, né, em inglês dava essa permissão e incentivava que isso fosse feito. Né?
Sim, sim.
Então isso não era errado, entre aspas, assim, entendeu? Não era considerado errado.
E dentro do contexto aí do mercantilismo, né, que é aquele capitalismo primitivo, que é baseado ali no acúmulo de capitais, de metais preciosos, né, na verdade, a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo, esse poder do rei, do Estado moderno, do Estado que vai se tornar o Estado absolutista, ele precisa de que esse comércio, de que essas reservas de ouro, elas cheguem, né, até, no caso, a Inglaterra. E os comerciantes precisam também dos produtos que estão vindo nesses navios, né? Muito além do ouro e da prata, o corso, a pirataria, conseguia trazer para a Inglaterra tecidos, matérias-primas, as especiarias que nós falamos, que alimentavam toda uma rede de comércio. É dessa rede de comércio que vão surgir os burgueses, né? Que vão ter importância aí no fim da Idade Moderna, mas é nesse contexto aí que a gente tem uma retroalimentação, né? As monarquias precisavam desse comércio, precisavam dessas mercadorias que eram transportadas por navio nesse momento aí, mundo afora.
Cara, eu achei interessantíssimo isso aí que você falou do capitalismo nascente, capitalismo primitivo. Porque essa é justamente uma das formas que difere entre como essas nações estavam lutando contra a Espanha. A gente falou aqui da Inglaterra, mas tinha também a Holanda, né, os Países Baixos. Nesse momento da história já, eles não se configuravam como monarquia. Eles eram uma espécie de república nascente ali, os Países Baixos. E eles lutavam contra a Espanha de uma maneira diferente. Eles usavam empresas de iniciativa privada. Porra, isso eu acho muito maneiro. Que era uma coisa assim, muito à frente do tempo deles. Não de intelectualidade ou de, como é que eu vou dizer assim, de, nossa, eles são superiores. Não, era uma forma diferente que para o mundo como um todo eles estavam à frente, né? Eles criavam empresas, como por exemplo as companhias holandesas das Índias Ocidentais e as Orientais, né? Duas empresas, cada uma voltada para uma área do planeta. Eles não eram vinculados a uma monarquia, porque não existia uma monarquia, não existia um rei ali, diferente da Espanha, da Inglaterra, de Portugal, da França, né? Mas eles recebiam um incentivo fiscal dos governantes, né? Isso é muito interessante, porque de uma forma ou de outra, esses piratas, esses corsários iam trazer de volta esses lucros que eles iam conseguir com as conquistas, né? É importante também que essas empresas eram lideradas por empresários capitalistas protestantes. Por que isso é importante? Porque também tinha um contexto de guerra contra os católicos. Lembrando que Espanha era predominantemente católico, totalmente vinculados ao papado, né? Recebiam ali acordos como o próprio Tratado de Tordesilhas que a gente falou, recebiam diversas regalias do papado através de bulas papais, e estava acontecendo também a Guerra dos 80 Anos, ou a Revolução Holandesa, em que os Países Baixos estavam lutando contra a dominação espanhola. Então, os Países Baixos começaram a mandar para os mares, e eles foram pioneiros na fabricação de navios. Eles construíram um navio chamado Fruiter, que era para a época também muito desenvolvido, a sua infraestrutura de navegação e tudo mais, e eles se destacaram nisso, sempre buscando também lutar contra a dominação espanhola. Então eles faziam cálculos, verdadeiros capitalistas faziam cálculos. Quanto custa para eu comprar tantas tropas, tantos navios, invadir determinado território, em quanto tempo aquele território vai me dar lucro, né? Então realmente uma iniciativa privada, e foi assim que os holandeses se lançaram ao mar, por sua vez, né?
Pô, e se a gente pensar que eles são um povo que é chamado de Países Baixos porque eles estão abaixo do nível do mar, é muito natural que eles tenham essa vocação aí pro mar, né? E o que os holandeses perceberam? Eles não tinham domínios ultramarinhos, né? Não tinham conseguido conquistar ali territórios, principalmente entre o século XVI e XVII. Mas eles perceberam que havia uma demanda por transporte. Os holandeses são ali os grandes transportadores, né? Nesse período em que eles estiveram ainda sob certo domínio espanhol, entre o século XVI e início do século XVII, eles foram os motoboys dos mares, né? Eram os caras que faziam as entregas.
Exatamente. Esse período de guerra durou muitos anos. A Revolução Holandesa, até eles finalmente se livrarem da opressão espanhola, durou de 1568 a 1648. Então foram muitos anos de luta em que eles estavam ali saqueando navios e colônias espanholas, né? Portuguesas e espanholas, mas principalmente espanholas, que eram os inimigos deles. Eu só queria voltar aqui, que o Sampaio falou da autorização que esses navegadores recebiam. Essa autorização era um documento formal, né, chamado de carta de corso. Ainda existem alguns documentos desses preservados, vocês podem jogar aí no Google, na internet, vocês vão ver imagens. É realmente um documento ali de uma ou algumas páginas em que dá autorização nominal para o navegador, normalmente o comandante da expedição ali, que ele pode realizar saques, atacar e por muitas vezes matar, né, causar o homicídio de inimigos da coroa inglesa, no caso dos ingleses. Né? Eu dou uma carta de curso, ele fala, ó, todo mundo que foi inimigo inglês, inimigo dos ingleses, você está autorizado a atacar, como se você fosse um navio militar, né, da coroa inglesa. Então, na verdade, eram funcionários trabalhando em nome da coroa inglesa, só que de forma mais autônoma.
Foi.
Digamos assim.
E aí eu acho que cabe a gente colocar aqui a diferença do pirata e do corsário. Que é isso aí, sim, que você estava falando, né? Qual é a diferença?
O pirata, ele não tem vínculo nenhum com nenhuma nação, né? Ele, tanto que ele não usa bandeira. Eu acho que o principal símbolo para diferenciar isso. O corsário, ele vai usar a bandeira de uma nação. O pirata é aquele cara que saqueia, que ataca, e ele não vai usar bandeira nenhuma. Ou vai usar a famosa, né, bandeira preta com a caveira. Ah, mas
Jolly Roger é o nome dele.
Jolly Roger, exatamente. Então esse acho que é o principal símbolo, assim, pra diferenciar.
Que significa perigo.
Cara, excelente referência aí do... Agora, aproveitando esse gancho aí, cara, dessa referência que você deu... Dentro do... Não é o mesmo universo do Chaves, né? Mas é dentro do mesmo programa ali, vamos dizer assim. Tem o pirata Alma Negra, né? Que é interpretado... Era interpretado pelo Dom Ramon também, né? Que é uma referência de pirata, né, cara? Lembro até hoje, né? Da cena em que ele exemplificava que até a própria sombra dele tinha medo dele, cara. Essa cena é muito hilária.
Que a sombra
ele tá de... Ele tá na frente de uma parede, assim, né? E com a sombra dele na parede. Cara, essa cena é muito bem feita pra época, sinceramente. Pra um programa de televisão da época. Pô, ele olha pra trás, assim, tipo assim, com a cara de mal, assim, e a sombra foge dele. É hilário isso.
Pois é.
Não se fazem mais programas de TV como antigamente, né, cara?
Mas, cara, olha aqui, eu queria só... aproveitar esse gancho aí que você deu, no final dessa, entre aspas, né, dessas guerras por religião na Europa, que não foram só, eu vou englobar, assim, várias, né, porque a gente tá falando aí de protestantismo, a questão aí da Espanha e os Países Baixos, que eram uma colônia e tinha diferenças religiosas, isso tudo, quando a poeira desses conflitos aí começou a baixar, as pessoas começaram, os governos começaram a investir mais ainda, né, em exportação e importação de produtos, né, o mercantilismo menos solto no mundo todo. A questão aí das minas de Potosí, que o Raul citou, né, que era literalmente uma montanha de prata, né, começaram a cunhar muitas moedas, né, as moedas de prata espanhola foram talvez aí a primeira moeda global, né, da história, e elas começaram a circular no mundo todo e tal, e aquela coisa, e isso acabou fazendo com que fosse mais fácil, até, né, mais recorrente esses ataques aos navios. Nem sempre eram navios realmente contendo tesouros enormes, porque esses eram muito bem guardados, mas muitas das vezes eram atacados navios assim de com tripulantes civis mesmo, né? Em que os caras conseguiam fazer um roubo rápido ali, né? Às vezes de bens pessoais mesmo, das pessoas que estavam sendo transportadas e tudo. E nesse início aí, né, nesse primeiro período, né, da pirataria, vamos dizer assim, da Era de Ouro, né, que é chamada Era de Ouro da Pirataria, a gente tem uma figura muito interessante que são os bucaneiros. Né? A gente escuta muito essa palavra sendo associada aos piratas, e tem até time de, se eu não me engano, aí de futebol americano aí, que tem esse nome, não sei. Mas enfim, a gente, eu particularmente até um tempo atrás, eu nem sabia o que significava, né? Talvez o pessoal que tá ouvindo não saiba. O bucaneiro, ele é associado como se fosse um sinônimo de pirata, mas na verdade, o bucaneiro, ele é um cara que faz carne defumada. Um Bucan.
É mesmo?
É, pô. Um Bucan, ele é uma ferramenta, ele é tipo uma panela pra você fazer, tipo uma churrasqueira, na real, pra você fazer carne defumada, né? E muitos colonos, principalmente expulsos da Espanha, viviam nessa área ali do Caribe, e eles viviam de caçar porcos selvagens e vendê-los, justamente para esse pessoal que passava ali, que aportava, né, no Caribe, ali nas ilhas do Caribe, né, no meio da viagem. E eles vendiam alimento para esse pessoal, por isso que eles defumavam, para durar mais tempo, para eles poderem vender. Esses eram os bucaneiros, entendeu? Só que eles começaram a ver que tava chegando e saindo navio pra cacete, meu irmão. Cada vez mais e cada vez mais. E eles falaram assim: meu irmão, vou parar de correr atrás de porco. Eu vou começar a correr atrás de navio.
Uma pequena diferença, né? Isso é interessante porque várias palavras foram criadas a partir de várias etimologias, né? Pra designar diversos piratas. Né? De modo geral, são todos piratas. Você falou dos bucaneiros, tem também os flibusteiros, que era usado, era um termo específico para piratas de uma determinada região. Mas eu queria tocar num ponto que você falou aqui do esfriamento das guerras, porque isso é muito importante. Né? A gente falou aqui que estava rolando um monte de guerra na Europa, para variar, né? Acho que, assim, quanto que não estava rolando alguma guerra na Europa, mas você tinha a guerra dos católicos, as guerras as guerras entre as nações ali que se autodominavam, e tinha uma muito importante, tá, que eu faço questão de falar aqui pra gente entender, que é a Guerra de Secessão Espanhola, tá? Por quê? Ela durou 9 anos...
Sucessão, né? Sucessão.
Eu falei secessão, né?
É, secessão dos Estados Unidos.
Acho que eu confundi, com os Estados Unidos. A Guerra de Sucessão, sucessão mesmo, né, de monarca pra monarca, ela aconteceu entre 1701 e 1714 e... resumindo muito, era entre ali as dinastias Habsburgo e Casa de Bourbon, duas grandes e importantes famílias nesse momento histórico, né? Mas por que eu tô falando disso? Com o fim dela, em 1714, muitos marinheiros que lutaram pela Espanha, justamente utilizando aquelas cartas de curso, aquela autorização, eles ficam desempregados. Acabou a guerra, eles não têm mais inimigo, não tem mais quem bombardear, quem saquear, e aí eles migram para essas colônias, principalmente na América Central, principalmente no Caribe, fugindo da perseguição de nações inimigas. Porque durante a guerra eles estavam saqueando todo mundo, estavam atacando todo mundo, então eles se tornaram inimigos de muita gente. Então quando acaba a guerra e eles não têm mais o apoio da coroa espanhola, eles migram para lá. Né? Em muitos casos eles estão fugindo até da coroa espanhola mesmo, né? Que converteu eles de corsários para criminosos de guerra, e estão sendo perseguidos. Né? Esses eventos, né, que estão acontecendo aqui durante esse período histórico, estão exatamente dentro do que você falou, que é a era de ouro da pirataria, né? Eu só fiz esse adendo aqui porque realmente o esfriamento da guerra é que faz com que as massas, né, marinheiros experientes, capitães experimentados em batalha, em navegação, vão para o Caribe. Então você tem lá uma massa profissional sem emprego e que só sabe fazer guerra. É para isso que eles foram treinados, para isso que eles foram doutrinados, foram testados em batalha e estão sem emprego, e eles continuam fazendo o quê? Fazendo guerra. Só que nesse momento aqui, eles não têm bandeira nenhuma, né, e começam realmente aquela velha frase, né, o inimigo de todos, a guerra da pirataria é contra todo mundo.
Pô, e é aquele contexto, você tem excesso de mão de obra, então os salários ficam baixíssimos, não havia uma... trabalho disponível nos navios para atender esse pessoal aí que ficou sem emprego, digamos assim. Então uma possibilidade é justamente integrar ali a tripulação dos navios piratas, né?
Os navios piratas por muitas ocasiões nem se tinha um salário. O salário, justamente por isso que você falou, era uma oferta de mão de obra muito grande, o salário era aquilo que você conseguisse saquear. Né? Numa oportunidade em que você conseguisse tomar um outro navio, ou por muitas vezes invadir uma colônia, né? Isso também era bem comum, a gente fala sempre dessa coisa do atacar os navios, muito influenciado pelo romantismo de pirata, né? O pirata romanceado, balançando nas cordas do mastro do navio para saltar no outro navio, muito influenciado aí pelo Assassin's Creed Black Flag, um jogo maravilhoso, Só que a gente tem que lembrar também que muitos piratas, eles chegavam em vilas na costa, vilas produtoras de cana-de-açúcar, de tabaco, de algodão, que possuíam uma relativa riqueza ali, né? Pra quem não tem um salário, qualquer coisa é uma relativa riqueza, e eles saqueavam aquilo ali. Tá, mas eles sendo piratas, não sendo vinculados a nação nenhuma, pra quem que eles vendiam? Como que eles obtinham um lucro? E isso é muito interessante. Porque aí a gente vai entrar naquele cenário do filme Piratas do Caribe. Né? No filme Piratas do Caribe, a gente tem aquelas ilhas piratas, né? Quem lembra disso aí? Tem uma que se chama Tortuga, né? Não tem essa?
Isso.
É uma ilha que só tem, mano, só tem pirata. Aí tu pensa, cara, como é que um lugar que só tem pirata, que só tem ladrão funciona? Como é que o comércio funciona? Né? E aí, pautado na realidade, tá? Tem muita coisa da realidade na ficção do Piratas do Caribe, pautado na realidade, os piratas do Caribe de verdade, né, aqui na nossa história, comercializavam com nações, com vilas da América do Norte, por exemplo, com outras feitorias espanholas ali da região da América Central, e o pessoal que estava comprando não sabia que eram produtos roubados, ou fingiam que não sabiam, né, vamos colocar assim. E isso é muito bem exemplificado numa série também maravilhosa de pirata chamada Black Sails. Nessa série, eles têm como palco principal a Ilha da Nova Providência, né, com a cidade de Nassau, esse nome, né, Nassau, em homenagem a Maurício de Nassau. E lá você vê muito bem, cara, o figurino é incrível, os efeitos especiais dessa série é incrível. Os navios piratas saqueando no Caribe, saqueando em alto mar, trazem para essa ilha os produtos roubados. E aí lá você tem uma família de uma baixa nobreza que tem certos contatos comerciais. Então quando outras vilas da região comercializam com ele, eles estão comercializando com quem? Com um cara de uma baixa nobreza, que tem um certo renome. Na série ele usa até aquela peruquinha branca, bem típica dessa época, aquela peruquinha branca com as voltinhas, né? E aí meio que é uma espécie de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Eu, pirata, vendo um produto roubado por um preço abaixo do mercado, para esse cara com uma ética extremamente discutível, com um caráter extremamente discutível, e ele revende a preço de mercado, como se ele tivesse produzido para as nações ao redor. Né? Isso é bem interessante, porque tem que ter como é que os piratas vivem, né? Onde vivem? O que comem hoje no Globo Repórter? Precisa falar pra quem que eles vendem esse produto.
Mas vamos com calma aí. Vamos com calma. Uhum. Você citou Piratas do Caribe e tem muitas coisas interessantes. Eu revi esse filme ontem. Foi um filme que eu vi na época e não me lembrava muito bem. E eu revi. Cara, que filme bom. Antes de começar aqui, eu tava conversando com o Raul. Isso. É um filme realmente muito bom, eu só achei que ele cai um pouco no final, mas assim, o filme é, assim, é muito bom mesmo.
No final o quê? No filme 4? São 4, né?
Não, eu tô falando do primeiro filme, são 5.
Ah, do primeiro, no final do filme.
Isso, no final do filme. Mas, cara, tem muitos elementos, lógico que é ficção pura, né, mas tem muitos elementos interessantes ali pra gente conseguir visualizar isso que a gente tá falando. Você já... Uhum. Citou Tortuga, né, uma das ilhas ali que é citada na série, e o local onde se passa a maior parte, né, da trama é um forte, como é que é o nome? Port Royal?
Port Royal. Isso mesmo.
Era uma cidade dentro da Jamaica, tá? Era um forte ali que tinha tudo. Então era bem centralizado nessa área que a gente está falando, e nesse período, na verdade, um pouco mais à frente do que a gente está falando aqui. Mas o que é interessante é que todos esses piratas que são retratados no Pirata do Caribe são bucaneiros. Eles até usam essa palavra no filme, né? Eles são bucaneiros e tem muitas coisas que são interessantes nesse filme. Essa questão que você falou... Da baixa nobreza lidando com os piratas e tudo, a forma com que eles faziam para vender o que eles compravam. Cara, os piratas eles eram muito figuras muito interessantes, porque ali no filme Piratas do Caribe a gente vê essa versão tradicional, eu diria até mitológica, né, do pirata. Enquanto
romântica.
Enquanto na verdade Eu tô falando do pirata, da perna de pau, do olho, olho de vidro e da cara de mal, né? Tem o papagaio, tem todos os estereótipos tem ali, né? Mas, na verdade, cara, o que a gente tinha eram, vamos dizer, algumas classes, né, de pirata. Os capitães, eles se vestiam e se portavam como membros da baixa nobreza mesmo. Você vê até nos retratos da época aqui, nas descrições, que os caras viviam bem vestidos, né? Assim, quando eles estavam vestidos de maneira meio bizarra...
Muitos deles nasceram, né? Na baixa nobreza, importante.
Sim, sim. Eram da Marinha Real, era um pessoal que era tinha experiência, né? A gente tem um episódio o exemplo de Henry Avery, que inclusive é citado no Uncharted também, tá? No Uncharted 4, né? Ele tá investigando vamos dizer assim, uma sociedade, né, de piratas que queriam criar um novo país, um país de piratas. A gente vai ver daqui a pouco que isso chegou a se tornar realidade, não como no jogo, mas aconteceu. Mas o Henry Avery...
Cara, quase como no jogo, tá?
Deixa eu só terminar aqui. O Henry Avery, ele era justamente reconhecido por ser muito bem vestido, né? E justamente porque ele veio da Marinha Real, né? E ele saiu da Marinha porque ele ficou revoltado com os maus tratos que os marinheiros sofriam lá, entendeu? E ele se revoltou com isso e ele aproveitou essa era a era do corso, né? A permissão, né? Das cartas de corso, para continuar, entre aspas, na função que ele desempenhava, mas sem aquele cabresto, né, da Marinha Real. Então muitos vão para isso. Só que também tem, lógico, aqueles caras que são o cara que tá ali para esfregar o convés, né? Desculpa. O cara que tá ali para esfregar o convés, né? Esses caras realmente eram os bucaneiros lá, os caçadores de porco. Eram os caras que foram expulsos da Espanha e tal. Mas, em geral, não é bem essa parada dos caras tudo sujo, nojento. Não é bem assim, não, entendeu? Tinha até uma hierarquia bem definida dentro dos navios e tudo.
Pô...
Sim,
Diga aí.
Vai lá.
Pô, é o seguinte também. Há uma certa confusão aí nesses conceitos, né? De pirata, bucaneiro, filibusteiro... E também os corsários, porque é o seguinte, para a Espanha, não interessava se era um navio corsário inglês, se era um navio pirata holandês ou francês, estava atacando ali uma nau espanhola carregada, não interessava muito, eles estavam sendo roubados, né? E se a gente pensar também, o William Kidd, né, um dos maiores piratas aí entre o final do século XVII e início do século XVIII, ele era um capitão da marinha inglesa, que desertou com navio e tripulação e virou pirata. Inclusive, foi depois julgado e condenado à morte pela própria Inglaterra, né? E me parece que entre os bucaneiros e os filibusteiros, eles eram nativos ali da... Parece haver assim, um consenso de chamar por esses nomes os que eram nativos ali da região caribenha, né? E os corsários e os piratas eram vindos da Europa, ou talvez até da América do Norte em determinado momento.
Faz bastante sentido essa região, essa divisão. Eu realmente li em específico sobre os bucaneiros, que era um termo específico mesmo do Caribe. Pirata do Caribe é bucaneiro, né? Assim, eu li uma coisa bem resumida, bem generalizada, e ele falava isso. Mas só ainda... Batendo nesse ponto da baixa nobreza, da origem de alguns piratas e suas castas, suas hierarquias sociais ali, tem um personagem, tá? Ele é personagem fictício, que foi criado a partir disso, que é o Capitão Flint. Também é um nome famoso aí na literatura de piratas. Ele é um personagem da Ilha do Tesouro, um livro clássico, um dos primeiros livros, né, dessa pirataria clássica. Eu li ele, comprei uma edição... Edição daquelas baratinhas de como é que chama? De...
Bolso?
De feira de livro. Não, não é nem de bolso, não. De feira de livro, que é baratinho, 10, 14 reais, porque coisa resumida, pública, né? Qualquer editora pode utilizar. Ah, é um livro, pô, uma leitura super agradável e traz essa figura do Capitão Flint, que é explorado nessa série que eu já mencionei, do Black Sails. Vocês vão ver que ele é muito parecido com esses outros personagens fictícios e verdadeiros também. O Capitão Flint era um oficial da Marinha de Guerra inglesa, né? Por motivos pessoais, ele tinha problemas familiares, não se dava muito bem com o pai. Ele é designado pela coroa a acompanhar um lorde inglês que estava com uma proposta, isso é interessante, que estava com uma proposta de ressocializar os piratas que existiam no Caribe. Tá? Então isso já bem avançado ali, final do século XVII, início do século XVIII. E o Capitão Flint, ele se sente muito... Aqui, pessoal, recheado de spoiler, né? Pra quem não viu a série Black Sail, recheado de spoiler. Ele se sente extremamente incomodado porque a coroa não leva a sério essas propostas idealistas do... Eu esqueci o nome do outro personagem, mas do homem lá, do Lorde, que quer ressocializar. E aí acontecem algumas injustiças e tudo mais. Esse Lorde é condenado. E a partir daí, o Capitão Flint, ele vira um corsário. Pô, vira um corsário, ó. Vira um pirata. E vai justamente pra essa ilha da Nova Providência que fica no Caribe e participa da reconstrução da cidade de Nassau, que era um interposto comercial que a Espanha não tava nem aí, cagava, não sei o quê. Foi destruído uma vez, já construído de novo. Enfim, ele foi, participou da reconstrução dessa cidade. E a ideia dele, o objetivo final dele, era criar nessa cidade uma república autônoma. Uma república pirata autônoma. Né? E apesar de na vida real não ter existido o Capitão Flint, esse evento aconteceu. Que é muito interessante. Né? Essa cidade, durante um tempo, até que ela fosse finalmente rechaçada, né, pela coroa espanhola, ela se declarou uma república pirata. Né? E tem muitos piratas de nome famosos que são representados que viveram nessa ilha e são representados na série Black Sail, né? Capitão Charles Vane, que era comandante do navio Ranger, pirata Jack Reckon, Long John Silver, Annie Bonny, né? E vários outros aí que também inspiraram a franquia Assassin's Creed, que a gente já falou aqui no jogo Black Flag.
É interessante, cara, que essa república dos piratas, né, ela era governada, vamos dizer assim, pela Flying Gang, né? A gangue voadora, né? Que era justamente um grupo de piratas, né? De capitães de vários navios ali que se juntavam ali, né? Fizeram um acordo, né? Justamente para gerir esse local. E, cara, e durou bastante isso aí. Durou um pouco mais, eu acho que foram uns 12 anos, mais ou menos, que durou. Inclusive, eles tinham um governo conjunto de capitães, né? Olhando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Entre 1706 e 1716, Benjamin Hornigold,
importantíssimo,
que é muito um pirata muito conhecido, ele dividiu esse governo com Henry Jennings, que já não é tão conhecido assim. Mas depois, quem assumiu em 1716 foi um dos piratas assim, mais famosos da história, que é o Edward Teach, né?
O mais famoso.
Mais conhecido como o Barba Negra, né?
Olha,
esse nome é extremamente famoso, né? Que... por conta, lógico, né, da sua barba, mas esse cara, ele era muito bizarro, né? Que ele fazia umas coisas justamente para criar aquele terror psicológico, né, nas suas vítimas ali e seus inimigos, né? Ele andava com essa barba negra enorme, cheia de laços e fitas assim amarrados. E dizem também, né, tem até várias ilustrações aqui da época que mostram isso, que ele colocava pavis embaixo do chapéu e acendia esses pavis na hora da batalha. Então, você via aquele cara que era muito grande, um cara bem alto, com a barba enorme, cheio de laços e fitas ali, e com a cabeça, cara, soltando fumaça. Você imagina o terror que deveria ser esse cara com uma espada na mão, a garrucha na outra, vindo na sua direção, né? Dizem que ele andava com 10 pistolas, né? 10 garruchas, assim, para justamente para ele não perder tempo. Ele atirava com uma, pegava outra, atirava de novo. Dizem que ele era terrível, cara.
Pô, aí...
Eu li... Ok.
Pô, é que aí a gente entra naquela parte, assim, do sensacionalismo, da literatura, né? Que se criou também ao redor desses personagens, né?
Lógico, e incentivado pelos próprios, inclusive, né, muitas das vezes, né, a gente vê o exemplo disso justamente no Piratas do Caribe, cara, tem umas piadas muito interessantes, cara, com esse próprio sensacionalismo, que não necessariamente foi construído posteriormente, já era sensacionalista na época. Você vê, existe uma discussão ali, né, quando... O Jack Sparrow, ele encontra o antigo imediato dele, né, o Barbossa, né, que o cara se amotinou, né, eles fizeram um motim, botaram o Jack Sparrow numa ilha deserta, né, e o imediato dele, né, que é o segundo em comando, virou o novo capitão, né. E quando eles veem que o Jack Sparrow tá vivo, eles ficam assim, nossa, mas como você conseguiu, tal. Durante o filme você vê até ele contando pros outros que ele fugiu amarrando duas tartarugas e usando como bote, e que ele usou o próprio incrível, cabelo para fazer corda.
Cabelo das costas, ele é bem específico, o cabelo das costas.
Cabelo das costas.
Essa cena é incrível.
Quando, na verdade, depois, quando prendem ele de novo na mesma ilha, aí ele conta como é que ele saiu, que na verdade aquilo ali era um... Era uma rota de passagem de contrabandistas, né? E logo 3 dias depois que ele tava preso ali, os contrabandistas chegaram, ele fez um acordo e os caras levaram ele. Então, assim, você vê que essas próprias histórias, assim, ah, são sensacionalistas e tal, os próprios caras faziam com que fossem sensacionalistas. Eles queriam ser temidos.
Pô,
entendeu?
Mas a história do próprio Barba Negra representa esse imaginário aí, porque ele era um marinheiro da Marinha Real Inglesa, né? Que, enfim, desertou. E aí ele se torna ali marinheiro de um outro navio, cujo capitão ele se entrega, né, à Inglaterra para ter a sua pena amenizada. E aí, segundo a lenda, ele foi escolhido pelos próprios marinheiros como capitão do navio. Existe dentro do Código Pirata, né, das lendas, sim, que se contam a respeito desses personagens, que o capitão ele era escolhido pelos marinheiros. E que se ele fosse um capitão ruim, um capitão assim, prepotente, ele era destituído, né?
Não, e justamente, é bem... ele deveria se mostrar bravo e capaz não só para os inimigos, mas para a própria tripulação, né? Tanto é que esse governo dos piratas ali em Nassau era chamado de República, porque era votado, exatamente. Era votado, entendeu? Quem eram os capitães. Então era literalmente uma República dos piratas.
Pô, eu acho que isso toca num outro ponto, né? Porque o Caribe, essas ilhas que foram domínios ali dos piratas, elas estavam abandonadas pelo poder real, né? Pelo poder ibérico. Então, abrir espaço aí para países como a França, como a Inglaterra, ou para esses navios corsários, ou para os piratas conseguirem exercer ali algum tipo de controle. E o pirata, ele favorece ali um tipo de comércio autônomo, né? Essas potências que estavam buscando monopólio, né? No caso da Espanha, por exemplo, não permitiam qualquer tipo de comércio entre mercadorias nos seus territórios. O pirata, ele é um contrabandista, então ele favorece de alguma forma uma autonomia do comércio local também, contribuindo ali para a sobrevivência, para o desenvolvimento de certos tipos de empreendimentos que necessitavam da pirataria de alguma forma.
Até porque o fato desses caras serem contrabandistas fazia com que eles, vamos dizer, principalmente quando eles achavam mercadorias e não ouro em si, né? Porque não era na maioria das vezes que eles roubavam moedas, né? Eles roubavam muita mercadoria. Fazia com que eles vendessem abaixo do valor tradicional do mercado, né? E então, assim, era muito lucrativo comprar de pirata. Tem essa questão também. Além do fato que a gente já citou de que, pô, existe uma guerra, né? Existe uma guerra que gera uma demanda muito grande por soldados, principalmente especializados em navegação, certo? Então tem muito marinheiro sendo empregado. Se essa guerra, ela cessa, né? Se acontece um acordo de paz, o que que esse pessoal vai fazer? O que que esses marinheiros todos aí vão fazer? Como é que eles vão sobreviver? Não tem um plano de carreira não, cara. É, não tem um plano de carreira não. Esses caras foram tudo pra rua, sem nada. Entendeu? Inclusive, eu tava lendo aqui, voltando ao Henry Avery, além dos maus tratos que eu já disse aqui que revoltaram ele, outro motivo dele ter saído da Marinha era justamente isso também, porque o pessoal que ficava machucado, né, não tinha mais condições de trabalhar, era enxotado, muitos viravam mendigos, entendeu? E ele falou, não quero isso pra mim não, vou fazer meu pé de meia, entendeu? Vou meter meu pé e vou dar meu jeito. Então esses caras, por mais que fosse entre aspas, né, uma profissão, né, vamos dizer, uma atividade, né, uma atividade extremamente perigosa, ser pirata, para muitos não tinha muita, assim, não tinha muita escapatória, não. Um cara que tá ali, tem uma experiência na área, né? Um cara que ele é técnico ali na área, né? Sabe navegar. E tá no meio do Caribe, que é uma terra abandonada, né? Não tem emprego, não tem nada. Ele vai fazer o quê? Ele vai roubar, pô.
E, assim, todo marinheiro, sendo do navio pirata, do navio corsário, ele recebe uma parte ali do que é saqueado, do que é roubado de outros navios ou das colônias.
Sim.
Então, existe ali uma possibilidade dessa pessoa ter algum tipo de ascendência, né, social.
Exatamente. Muitos capitães, né, eles começaram sendo um marinheiro no navio de outro capitão, né? Aí os caras conseguiam juntar um dinheiro, né? Às vezes compravam o navio, ou então roubava mesmo o navio, né? E o cara, a gente vê também isso no Piratas do Caribe, né? Não tem como não ficar voltando toda hora, né? Mas a gente vê isso, que o principal objetivo do Jack Sparrow é recuperar o navio dele, que é o Pérola Negra, né? Aí ele faz um acordo, ele tenta fazer um acordo com esse imediato que deu o golpe nele, né? Que se tornou o capitão do Pérola Negra. E ele faz esse acordo de, ó, tem um navio aqui, ó, da Marinha, que é muito melhor do que o Pérola Negra. Eu te ajudo a pegar e o Pérola Negra passa pra mim, eu vou ser o capitão do Pérola Negra e você vai ser Comodoro, entendeu? Tipo assim, você vai ser o capitão que comanda mais de um navio, tá entendendo? E eu vou ser o seu subalterno, sendo o capitão do Pérola Negra, que é um navio menor. Isso acontecia muito, né? O próprio Barba Negra, ele começou assim também.
O filme Piratas do Caribe, especialmente esse personagem aí do Barbossa, ele traz vários símbolos do pirata romântico, né? No primeiro filme ainda não, mas nos últimos filmes ele já usa a perna de pau. Dentro da perna de pau dele, ele guarda conhaque. Isso é muito interessante. Você tem outros personagens. Você tem aquele, o mudinho lá, ele não tem a língua. E ele tem o papagaio, que fica falando por ele. É. Todo mundo usando bandana. Todos eles com uma roupa muito piratesca. E o tapa-olho. Eu acho que o tapa-olho tem muito a ver com o lance que você estava falando aí. Que eventualmente algum deles ia ter algum acidente ali.
É o código dos piratas. Ah, mas outro. Aí que eu vou te falar. Porque o tapa-olho
é por causa da Fala.
Não é por causa de um machucado no olho que eles usavam.
Então, mas é isso que eu ia contar. Mas se você quiser contar, fica à vontade. O porquê do tapa-olho, se você souber.
Não, então conta aí. Então conta aí, fala.
Tomara que sejam diferentes as nossas teorias. Mas a questão do tapa-olho, pela vida em um navio sem salubre, o capitão, o navegador, o responsável ali pela navegação, ele usava um tapa-olho. Porque eles utilizavam muito as estrelas e o sol, obviamente, durante o dia, para sua navegação. Então, já que ele olhava muito para cima, para o sol, eventualmente ele ia ter a sua retina queimada, a sua vista prejudicada. Então, ele usava um tapa-olho de forma que, ao final da vida, se ele chegasse ao final da vida, ele só tivesse perdido um olho. né? Que era justamente o olho que ele preservou utilizando a proteção ali.
Então,
a sua teoria era essa ou tem
outra? É outra.
Porra, maneiríssimo, então manda aí.
Ah, que eu acho até mais maneiro, eu acho que faz mais sentido. Ah, é? Olha só, uma outra teoria é a seguinte. Cara, você já viu quando você tá do lado de fora de casa? Imagina, você tá do lado de fora de casa, tá um sol muito forte, né?
Certo.
E você entra em casa, imagina que a tua casa tá toda... todas as luzes apagadas, janela fechada com cortina, tudo. Se você entrar rápido assim num ambiente escuro, sai de um iluminado e entra num ambiente escuro, a sua vista demora alguns segundos para se habituar com aquela quantidade de luz. Né?
A
sua
pupila tem que abrir pra entrar mais
vai luz, dilatar para entrar mais luz e depois você começa a enxergar. Né? Se você ficar entrando e saindo assim rápido, você vai demorar a se habituar todas as vezes. Então, os piratas, como eles tinham, principalmente durante as batalhas navais ali, né, com canhões e tudo, eles tinham que subir e descer no convés várias vezes, né, porque não tinha luz elétrica. E lá embaixo, dentro do casco que ficavam, né, todo o estoque deles, né. Então, para ele fazer esse trajeto sem perder tempo habituando o olho, ele tampava um olho permanentemente, e esse olho estaria habituado à escuridão. Então, se ele desce as escadas, ele troca, ele passa o tapa-olho pro outro lado, e ele expõe o olho que tava no escuro, e esse olho já tá com a pupila dilatada. Então, ele já enxerga perfeitamente. Ele sobe as escadas e troca o tapa-olho de novo. Aí, ele expõe a pupila...
Então, ele não é cego. O cara que usa tapa-olho não é cego.
Não.
Em cima da mitologia do pirata.
Aí eu já tenho a terceira explicação também. Pô,
olha aí,
lança aí. Não, vai ser melhor ainda.
Cara, então, tem lá o Código dos Piratas, que era uma espécie de livro, um código escrito que por várias mãos, decorrer dos séculos, né? Que
o filme do Piratas do Caribe mostra, né?
É.
Um livro enorme, de capa dura.
Exato. Que tinha lá alguns tipos de orientações. E... como eu disse agora há pouco, todo marinheiro ele tinha ali direito a algum tipo de parte, né, do que fosse conseguido, dos ganhos. Mas havia também uma espécie de indenização para quem se machucasse em batalha. Se o cara perdesse um olho, ele ganhava lá uma quantidade de moedas, se perdesse um dedo, esse tipo de coisa. A perna de pau já era muito comum para amputados desde sempre. E aí, os ferimentos em batalha, os machucados, né, nesse sentido, eram muito comuns. E aí, criou-se uma espécie de estereótipo desse pirata maltrapilho, porque o sal da água do mar corrói as roupas, né? E sempre com algum tipo de machucado, faltando um olho, faltando uma perna, faltando um dedo, alguma coisa nesse sentido. Sem dentes, por causa do escorbuto. E aí, o tapa-olho, nesse caso, seria um tipo de... curativo improvisado.
Outra coisa que aparece no filme também são os olhos amarelos, tá? Porque eu tava vendo que uma das explicações seria justamente, você já citou o escorbuto, né? E o cara que passava muito tempo no mar, ele tinha escorbuto porque faltava vitamina, principalmente vitamina C, né? Que é por causa da alimentação, era muito fraca, os caras comiam muita carne ou peixe salgado, né? E faziam tipo uns biscoitos, uns bolos assim de grãos, né? Eles comiam muito isso. Então a alimentação era bem ruim. Mas outro problema que era mais grave era a água, né? Porque você não tem como estocar muita água por muito tempo em barril de madeira. Ela estraga, assim, não é que a água estraga, mas ela fica cheia de micro-organismos, né? Tal. Ela
questão
fica...
de espaço também, né?
Questão de espaço também. E ela fica insalubre para beber, né? Uhum. E o que acontece é que eles bebiam muito, né? Não necessariamente rum, né? Mas eles bebiam muito. Inclusive, essas cidades ali no Caribe, nessa época, eram chamadas de Nova Sodoma, né? Que era uma doideira, que os caras gastavam dinheiro todo na noitada bebendo pra caramba e com prostituta e tudo. Então, esses caras bebiam demais, tanto no navio quanto fora. Então, esses olhos amarelos são um indício de cirrose...
Cirrose hepática.
Hepática, exatamente.
Mas então...
fígado do cara já não tá mais funcionando direito, ele começa a ter esses sintomas.
É, mas era uma vida desgraçada mesmo, até pra entender porque eles bebiam tanto.
Mas isso aí também era ruim, eles também bebiam muito por causa da água, porque a quantidade de álcool, né, no líquido impede que se prolifere esses micro-organismos que causam doenças, né?
Sim.
Então, se você bebe bebida alcoólica, você não fica doente.
A pouca água que tinha, muitas vezes era misturada com azeite, né?
Com vinagre.
Água misturada com vinagre, ficava com gosto péssimo, né? Mas dava uma certa sobrevida ali pra ela e, pô, os caras bebiam aquilo ali. Nossa, imagina, tem que beber. Aí o cara olhava pro outro lado, tinha rum, né? Porque o rum é feito da cana-de-açúcar em abundância na região do Caribe, da produção de cana-de-açúcar, e aí o cara acabava bebendo muito rum. Mas todos esses símbolos aqui, é como vocês falavam, não são tão contemporâneos. Eles eram sendo alimentados na época mesmo, né? Principalmente por conta da imprensa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o pessoal que era saqueado por piratas e sobrevivia, chegava ao seu local de destino, né? Eventualmente chegava ao seu local de destino, e o cara tava com uma memória totalmente deturpada, né? O próprio trauma que ele viveu ali, ele falava, piratas com dente de tubarão, os caras que cuspiam fogo, então ele criava tudo, uma coisa que era vendida pelos jornais. Tem até uma cena muito interessante nessa série do Black Sails que eu falei. Um dos capitães, que ele é um dos, de todos os capitães piratas ali, ele é o mais, como é que eu vou dizer assim, mais ético, vamos colocar assim, busca sempre uma coisa mais diplomática e tudo mais. Ele vai a uma cidade grande, se eu não me engano, na América do Norte, intervir, né, mediar por um outro pirata que já era conhecido por ser extremamente malévolo, cruel, que era o Charles Vane. E quando ele chega lá, ele vai ser recebido por um lorde que tem uma influência na imprensa local. E enquanto ele está na sala de espera, a filha desse lorde, uma menina jovem assim, né, toda bem vestida, falante, alegre, começa a fazer um monte de pergunta para ele. Não, mas o Charles Vane, ele tá escrito aqui no jornal que ele come crianças vivas, que ele coloca o pessoal para pular em caldeirões ferventes, aí, ao passo que o Jack Reacher não responde, não, o que é isso? Nada disso acontece, nós somos piratas, não somos demônios, o Charles Vane é um homem digno e tudo mais. Aí a menina, né, dentro dessa realidade totalmente privilegiada, ela vira e fala assim, nossa, que sem graça. Ou seja, na própria época existia um romantismo em torno de piratas que era alimentado pelas populações locais.
Sim.
Né? Isso é bem interessante.
Falando assim dessa literatura da época, já no século XVIII, um livro lá atribuído ao capitão Charles Johnson, que contava ali o dia a dia dos piratas, ele vendeu pra caramba. Na fonte que eu tenho aqui fala de cerca de 1 milhão de exemplares, né? Então, já na época de ouro dos piratas, já se consumia muita literatura da vida desses piratas. Inclusive, o Daniel Defoe escreveu lá o Robinson Crusoe, também baseado nesse contexto, né? Nessa época. E essa parte assim, da imaginação prodigiosa aí dos autores, principalmente do jornalismo, que na época não é o mesmo jornalismo que a gente fala hoje, se aproveitou desse interesse, né, pelo assunto para vender, contar todo tipo de história.
As histórias de pirata traziam muitas aventuras, né? Tipo assim, é maneiro, né? Se você pensar, se você deixar de lado o fato de que eles são ladrões desonestos, trouxer só aquela ideia de aventura, isso realmente cativa a mente das pessoas. E é importante ressaltar ainda, que vocês tinham falado há um tempo atrás, mas é que muito das histórias de piratas fizeram parte, né, muitos piratas fizeram parte da colonização de alguns países da América Central, como por exemplo o Haiti, a Jamaica, né, no episódio que a gente falou de Bob Marley, eu ia entrar nessa pauta, mas aí o Felipe Sampaio me chamou a atenção porque eu tava voltando
não,
muito
não, pera aí,
não, 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 tava pera certo aí.
Você tem o seu momento agora, tem o seu momento, cara.
Isso,
fale sobre a colonização da Jamaica, não, que você queria falar no episódio de Bob Marley.
Peraí, deixa eu me repor aqui. Não, de fato, eu concordo contigo. No momento do episódio de Bob Marley, eu ia voltar muito, ia voltar desde a da descoberta ali de Cristóvão Colombo. Mas também estou ressentido, não vou falar da Jamaica inteira, da história da Jamaica inteira. Ah. Mas só pra... mas só ressaltar que a história da Jamaica é muito vinculada à história da pirataria no Caribe. E que quando ela, muito depois, conseguiu a sua independência, ela tinha uma massa de sua população que tinha experiência somente como navegação e pirataria. E isso gera muitos dos problemas socioeconômicos que vão culminar em todo o contexto da vida de Bob Marley. Então, se vocês ficaram interessados em como a pirataria tem a ver com as revoluções, com as manifestações em Kingston, capital da Jamaica, e a participação de Bob Marley nesse contexto político, vai ouvir lá nosso episódio Quem Atirou em Bob Marley. Episódio muito bom aí também. E também, eu falei do Haiti, falei Jamaica, falei de Cuba, e tem o Haiti também. E o Haiti eu deixei pra falar agora, porque, amigos, eu vou falar de Age of Empires 3. O nosso amigo Raul está aqui, eu não vou deixar de falar. No Age of Empires 3, se você joga com a França e com a Inglaterra, em determinado momento do jogo, se você tiver com os atributos necessários para conseguir ali a sua independência, sua revolução de independência, você pode se tornar o país Haiti, com a bandeira do Haiti. E quando você se torna o Haiti, uma das grandes possibilidades que você tem é utilizar seus recursos de maneira mais... como é que eu vou dizer assim? Mais efetiva na contratação de piratas, corsários e navios piratas. Então, Age of Empires 3, senhoras e senhores, um jogo completíssimo aí que engloba até esse contexto pirata aqui da era de ouro da pirataria.
Momento Age of Empires desse episódio.
Sempre tem, sempre tem. Mas ficção à parte, eu queria também deixar aqui a referência de uma série da Netflix, essa aí totalmente livre de fantasias, é uma série histórica, né? Tem ali as simulações com atores e tudo mais, mas é principalmente pautada na realidade. A série se chama O Reino Perdido dos Piratas. Tá? Tem poucos episódios, você assiste rapidinho, que mostra muitos nomes importantes da história, como Benjamin Honeygold, que o Sampaio já mencionou, figura importantíssima da ilha da Nova Providência, Woods Roger, Edward Teach, né, nosso Barba Negra, Annie Bonny e outros aí, muito importante. Para quem gosta de pirata e quer saber um pouco mais questão histórica mesmo, sem a fantasia exacerbada de Piratas do Caribe, vejam lá O Reino Perdido dos Piratas na Netflix, é realmente muito bom, também gostei muito.
Os navios corsários ingleses estavam causando muito prejuízo à Espanha, né? E ali no finalzinho do século XVI, eles vão montar lá a Invencível Armada, que curiosamente foi derrotada, que tinha mais de... que tinha mais de 130 navios, com o que tinha de mais moderno na época, para combater os navios de corso ingleses e também os outros navios piratas das outras nações. O que acabou não funcionando, né? Então foi basicamente uma guerra ali entre Espanha e Inglaterra. Nesse contexto, eles contrataram muitos milhares de marinheiros que, quando ali os combates esfriaram, quando a Espanha acabou sendo derrotada aí nessa guerra pelos mares, esses marinheiros vão ficar também sem ter o que fazer, né? Sem um trabalho fixo, vão trabalhar em navios ganhando muito pouco, né? Os que conseguiam trabalho, e alguns vão até acabar na pirataria também.
É importante ressaltar isso aí que você falou da derrota da Grande Armada. Só pegar a data aqui que eu anotei.
Foi 1588.
A Grande Armada Espanhola foi derrotada pelos ingleses, e isso é um divisor de águas, porque a partir desse momento, a Espanha, que estava no seu período áureo, né, histórico, né, a Espanha de ouro, com seus galeões enormes transportando ouro, começa a sua fase de decadência, justamente pelo enfrentamento de outras nações europeias, e é o momento que a Inglaterra começa a se despontar, né, no cenário global, no cenário mundial, como grande império britânico, que a gente fala tanto aqui, né, tendo seu império de sol a sol, porque em determinado momento da história a Inglaterra tinha tantas colônias, né, que em qualquer momento do dia, em algum lugar do Império Britânico, estava sol. Né, porque ele dominava ao redor do mundo inteiro, dominava terras na Índia, na Oceania, na América do Norte, na Ásia e também e também na Europa, com seu território do Reino Unido ali. É, eu só queria rapidamente pontuar uma questão aqui que o Sampaio falou, que os navios negreiros, voltando rapidinho aqui, que os navios negreiros também eram saqueados porque eles eram vistos, né, infelizmente os escravizados africanos eram vistos como produtos também. Só que eu lembrei, porque eu voltei nisso aqui, porque eu acabei lembrando que o jogo Assassin's Creed Black Flag tem uma expansão que é, você joga com o personagem que no jogo original, no jogo principal, é o imediato do John Kenway, que é o personagem principal. E o imediato dele é um ex-liberto, é um ex-escravo africano. Ele é negro, obviamente, e a expansão do jogo gira justamente em torno dele atacar colônias francesas e libertar novos escravos, né, que eventualmente participam da tripulação dele e para atacar novos lugares e tudo mais. Isso é um ciclo vicioso que realmente aconteceu na nossa história. Muitas das colônias no Caribe, muitas sociedades, muitas cidades ali cresceram, foram criadas por escravos que foram libertos por piratas. Isso é muito interessante, é explorado na série Black Sails e funcionava de forma parecida, vou fazer um paralelo aqui meio bruto, com os quilombos que funcionavam aqui no Brasil. Então, os escravos que fugiam e iam para esses quilombos e viviam a sociedade ali, tinham suas próprias leis, sua própria economia, sua própria casta hierárquica, acontecia também no Caribe. E muitos deles se tornavam piratas, né? Existem até alguns relatos de que, de um modo geral, os piratas do Caribe criavam um certo vínculo com os escravizados africanos, porque como eles estavam, os piratas estavam lutando pela liberdade contra a dominação inglesa, contra o império, eles viam na figura do escravizado uma pessoa também que lutava por sua liberdade. Então tem esses relatos, tem essas histórias, romantizadas ou não, de que os piratas lutavam também para libertar os escravizados, né, nos navios negreiros ou nas colônias litorâneas ali de plantação de cana-de-açúcar. É claro que não dá para a gente generalizar, com certeza muitos piratas revendiam, né, saqueavam o navio negreiro e revendiam os piratas como produto. Até que em determinado momento, a gente sabe na história que a Inglaterra, se despontando como império e como promissora do capitalismo primitivo, do capitalismo crescente, começa a ter todo aquele contexto de abolição da escravatura aqui no Brasil, na América Espanhola, né? Leis de proibição de tráfico de escravos, por fim a libertação dos escravos, e aí todo esse contexto de pirataria no Caribe, ele começa a esfriar, e também acontece a grande junção, uma grande reunião das nações europeias para lutar de vez e acabar contra a pirataria, que é um dos contextos mostrados em um dos filmes do Pirata do Caribe, só que agora eu não vou lembrar qual que é. A primeira cena do filme, eu não sei se é o primeiro mesmo, é um deles, que a primeira cena do filme é um garotinho indo pra forca porque ele foi condenado por pirataria.
Acho que é o 2. Ele canta uma canção, né, dos piratas.
Ele canta uma canção que é arrepiante. Pô, arrepiante mesmo. Pode botar aí, vai assistir. Ouvir, caros ouvintes, vão assistir Piratas do Caribe 2. Se não for o 2, assiste o 3 e 4, vai sendo desse. e é arrepiante, porque justamente ilustra essa coisa do... Tipo, como é que você pode condenar uma criança por pirataria? Né? Então traz essa imagem de que, na verdade, a Inglaterra, o Reino Unido, é que era um império muito opressor, que estava caçando aquelas pessoas que, na verdade, tinham trabalhado em prol do império, como corsários.
Exatamente.
E, acabada a guerra, eles são criminalizados pela própria Inglaterra e são perseguidos. Então, essa cena do filme Piratas do Caribe é muito incrível. Aí o Jack Sparrow, como sempre, ele consegue fugir, né? Ele também tinha sido capturado, condenado, ele consegue fugir. Aí tem um alívio cômico, apesar de que, na verdade, essa é uma cena muito marcante e, historicamente, passa uma mensagem muito forte.
Né? E é justamente esses eventos aí, né, de perseguição dos piratas, eles vão acontecer principalmente ali no ano justamente em que acaba a República dos Piratas, que é 1718, né, que começa uma intensa perseguição contra os piratas, né? Principalmente depois dessa paz aí passageira, né, entre as nações europeias, né, depois do tratado de Utrecht e tudo mais, né? E esses caras, todas as nações europeias ali começam a voltar suas atenções para os piratas, porque eles estavam perdendo muito dinheiro, né? Aí mexeu no bolso, meu irmão, aí o pessoal começa a se coçar, né? Porque até então aquelas ilhas ali estavam abandonadas ali, ninguém ligava, né? Mas depois que eles se acertam e eles veem que todos eles estão perdendo dinheiro juntos, aí eles começam a caçar.
Pô, também não ficava barato para os ingleses, por exemplo, manter equipados esses navios corsários, né? Começa a ser também desvantajoso, né? O comércio em si passa a ser mais vantajoso para os ingleses, que passam a dominar lá as colônias do norte, né? Que se tornariam os Estados Unidos, passam a ter negócios aí mundo afora. Então, o que teve certa serventia para a Inglaterra ali entre o século XVI e XVII, agora passa a incomodar. Então, a pirataria, ela só aconteceu, na verdade, por essa negligência dos estados nacionais ali do início da Idade Moderna. Quando esses estados começam a se colocar mais presentes nas ilhas do Caribe, nas colônias da América do Sul, na América do Norte, a pirataria não consegue mais se manter. É quando os piratas começam a ser presos, julgados e condenados à morte.
Mas então, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, por que havia piratas no Caribe?
Meu amigo Felipe Sampaio, meu grande amigo Raul Trindade, hoje a gente trouxe muita coisa interessante. Falamos aqui um pouquinho da era das grandes navegações, o que, que isso influenciou nas relações econômicas e políticas na Europa, né? O que as principais nações ali começaram a fazer. A rivalidade entre Portugal, Espanha e as outras nações que estavam querendo também colonizar a América do Norte, colonizar o Novo Mundo. Falamos como os piratas nasceram no Caribe, né, por consequência de muitas guerras começadas na Europa, e depois o pessoal ficou sem trabalho, migrou para o Caribe, começou a atuar lá. Na criação de uma possível república pirata, cara, isso eu acho muito maneiro, né, como que isso aconteceu na Ilha da Nova Providência.
Parece até ficção, né?
Parece até ficção, né? Não é, apesar de ter livros e filmes e séries sobre isso, né? Citamos vários filmes, séries, várias referências para vocês que gostam de pirata, né? Pô, vai assistir, realmente é muito bacana. E, por fim, a minha resposta, por que haviam, eu acho que é um pouquinho de tudo que a gente falou. Eu acho que a realidade, a era do ouro da pirataria, a experiência, a vida desses ditos piratas no Caribe, aconteceu justamente por causa das guerras estimuladas pelas nações europeias. Eu acho que não tem como fugir muito disso. Inglaterra, Espanha, Portugal treinavam marinheiros militares, muitas vezes civis, ali na figura do corsário, para lutar entre si, e quando eles já não tinham mais utilidade, não tinham mais serventia, não tinha mais uma proposta lucrativa, eles eram marginalizados, criminalizados, e a resposta desses marinheiros era fugir da Europa e ir para o Novo Mundo, né? Especialmente a América Central. E aí todas as histórias, as aventuras que vão ser narradas nas ficções vão acontecer a partir disso, né? De forma romântica, de forma fantasiosa, né? Haja visto aí o Piratas do Caribe, que tem até zumbi no negócio, né? Tem um baú do tesouro proibido lá, que quem pegar aquele tesouro aí de noite vira meio que um esqueleto, né? Justamente o contexto de um dos filmes, se eu não me engano, é o segundo, com o Capitão Barbosa, que ele tá amaldiçoado.
No primeiro, no primeiro.
É no primeiro mesmo, né? No primeiro mesmo, né? Ele é amaldiçoado pelo tesouro proibido ali e tudo mais. Tudo isso é muito maneiro. Esse é um assunto que eu particularmente gosto muito, né? Sempre gostei de contexto pirata, filme pirata. E aí eu queria deixar uma historinha aqui, uma experiência minha particular. Eu fiz uma viagem...
De pirataria?
Vou chegar lá. Eu fiz uma viagem ao Nordeste brasileiro com minha ilustríssima mãe. A gente foi pra Maragogi. E aí teve um episódio muito interessante que eu tava numa praia deserta. Aí vocês tentam imaginar o cenário aí. Eu vou tentar descrever ele da melhor forma possível. a melhor narração aqui, com a minha melhor voz aqui. Estava numa praia deserta em Maragogi, caminhando ao pôr do sol, levemente embriagado de rum Montila, que eu tinha comprado no dia anterior por causa da imagem de pirata na embalagem do rum. É, e eu encontrei, o que eu encontrei nas areias da praia de Maragogi? Era só eu, o pôr do sol, as areias, os coqueiros e o mar. Eu encontrei uma corda náutica de uns 2 metros de comprimento, aquela corda grossa de realmente amarrar navio, amarrar embarcação. E aí isso pra mim foi um sinal de que eu nasci pra ser um pirata, entendeu? Por isso que eu sempre gostei tanto, desse contexto. Mas até agora, o mais piratesco que eu fiz foi tirar carteira de motorista de embarcações pequenas. É, jet ski e lancha, né? Aquele famoso Arraiz Amador. Então, bom, se tiver algum ouvinte aí que seja um pirata...
Mas é o próprio Jack Sparrow, né, cara?
O próprio Jack Sparrow do século XXI. Se tiver algum ouvinte pirata aí precisando contratar... Navios grandes não, tá? Por favor. Mas lanchas pequenas e jet ski, eu desenrolo, tá? É, mas brincadeiras à parte, eu gosto muito dessa figura do pirata romântico, né? Não do pirata violento, até porque a pirataria não acabou. Né? Hoje em dia a gente sabe que existem exemplos na Somália, em que o roubo de cargueiros mercantes é muito comum. Tem até um filme que fala sobre isso, um Tom Hanks, filme Capitão Phillips, filme magnífico. Tá?
É, eu vi recentemente, então... mas eu fui pesquisar, só rapidinho aqui, a gente pode fazer um outro episódio, claro, sobre isso, né? Mas só pra deixar claro aqui que esse filme é maior mentirada danada. Porque esse cara foi investigado até porque ele supostamente tinha uma ligação, tinha um acordo com esses piratas. Tá?
Não! Mas apesar disso, isso é só para identificar que a pirataria existe hoje. Né? Piratas somalis indo com suas lanchas e armados, né? Muitas vezes matando, usando a violência para capturar cargueiros de diversas nações ali, mas como eu falei, eu gosto muito da visão romântica do pirata, né, lutando contra os sistemas imperiais opressores, né, em nome da liberdade, sempre buscando a liberdade, gosto dessa figura, e enfim, acabei falando muito mais do que só a minha resposta, mas eu não podia deixar de contar essa minha experiência piratesca aí. Meu caro amigo, mais uma vez convidado, Raul, qual a sua resposta para por que havia piratas no Caribe?
Ah, cara, havia piratas no Caribe porque o Caribe é um paraíso. Aquelas ilhas tinham água para matar a sede dos marinheiros, tinham madeira lá para recuperar os navios, tinham portos com segurança para eles atracarem. Não havia qualquer domínio ali das nações europeias, da Espanha, da Inglaterra, sobre essas ilhas que estavam ali esquecidas, né? Então eles tinham a possibilidade de colocar ali os seus navios, terem sossego, terem alimento também que, da vegetação nativa, né? Dos animais que existiam ali, para conseguir se reabastecer e partir em busca de outros navios para saquear, outros navios para conseguir tomar. E eu também atribuo aí a pirataria ao banditismo, né? Uma espécie de banditismo social. E os ingredientes são basicamente os mesmos. Existe uma falta ali, uma incapacidade do poder central de exercer controle sobre algum território. Alguém aproveita isso para ter ganhos financeiros, né? Nesse caso, eram navegadores que aproveitavam para roubar outros navios e saquear vilas nesse momento aí de comércio ultramarinho. É isso.
Cara, sobrou pouca coisa pra falar, né? Porque basicamente é isso, cara. Mas assim, eu acho que um forte motivo, né? Além dos que vocês já exemplificaram aí, que eu concordo plenamente, mas eu acho que um grande motivo é a falta de política pública, cara. Passou até engraçado, mas é verdade. Porque assim, essa questão, cara, do pessoal ficar totalmente desamparado, né? Num local que não tinha uma infraestrutura para abrigar todo mundo de uma maneira que todo mundo pudesse trabalhar, né, de uma maneira digna. Não tô dizendo que tadinho dos piratas, não. Todos eles eram boas pessoas. Não tô dizendo isso, muito longe disso, né? Que os caras eram bandidos, assassinos, muitas das vezes estupradores até, né? Mas eu tô dizendo que as chances dessas pessoas terem outras oportunidades foram, assim, minúsculas, né? Porque o cara é um marinheiro de guerra, tá lutando numa guerra, a guerra acaba e ele não tem suporte nenhum, ele tá longe da Europa, ele tá num lugar que não tem uma infraestrutura suficiente ali para ele conseguir trabalhar, porque a forma desses países de prosperarem era só tirar aquilo que as colônias têm, né? Então isso não gera tantos empregos assim nas colônias, né? Porque quem estava ganhando dinheiro não estava na colônia, eles estavam só tirando, só extraindo o que tem daquela colônia e levando para a metrópole, né? Então, esses milhares de ex-marinheiros ali que ficaram largados na colônia, eles não tinham muitas oportunidades de sobrevivência, né? Então, eles foram por esse caminho, né? Que eles julgaram ali que seria mais fácil para eles, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a principal causa do Caribe estar cheio de piratas nessa época foi o próprio governo ali dos países, né? Dos países europeus, né? Que colocaram todas essas pessoas nessa situação. Mas e você que está ouvindo aí? Na sua opinião, por que havia piratas no Caribe? Fala pra gente, Campos. Conta pra eles aí, como é que eles podem falar pra gente.
Pessoal, muito fácil, é só entrar no Instagram, @resenhaepica. Pode mandar direct pra gente com a resposta de vocês, não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato com vocês. Se vocês estiverem ouvindo nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas. Se estiver ouvindo em outro agregador de sua preferência, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir. Se estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha também, aquela curtida, pra gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Hoje, em especial, a gente queria agrandar... Hoje, em especial, a gente queria mandar um grande abraço pro nosso ouvinte Márcio Júnior. Ele mandou um áudio aqui completíssimo, dando um feedback pra gente sobre os últimos episódios lançados aqui pelo Resenha Épica, que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o Brasil na Guerra Fria. Normalmente, quando o pessoal manda uma mensagem com o texto ali, a gente lê ele aqui na íntegra, mas como foi áudio...
Ah, eu vou botar aqui. Escuta aí.
Eu queria parabenizar pelos últimos episódios lá do Resenha. Eu tenho ouvido bastante. E eu tenho achado muito legal, cara. Muito, muito legal mesmo. Eu tenho ouvido os episódios da Segunda Guerra Mundial, ouvindo do Fallout. Assim, os episódios muito bons mesmo. Os últimos, teve um terceiro último que eu vi também, que agora não me lembro o tema do que foi o outro lá, mas foi muito bom. Se não me engano, foi sobre a Guerra Fria no Brasil.
É isso aí, então, Márcio Júnior, um grande abraço, muito obrigado aí pelo seu feedback e continue acompanhando, você é um dos nossos grandes amigos ouvintes aí. E deixar um espaço aqui também para o nosso amigo e mais uma vez convidado, já é um convidado épico aqui, frequente, Raul Trindade. Fala um pouquinho novamente de você e um pouquinho do seu projeto, sempre tendo esse espacinho para você aqui.
Pô, como sempre, muito legal estar aqui com vocês nessa conversa. E quem gosta aí desse assunto de história, cultura, música, dá uma ligada lá no Pod História, com um ponto de interrogação no final. É um podcast que eu tenho com meu amigo Natan, meu amigo Gustavo e o George, e lá a gente fala dos mais diversos temas. O último aí que a gente gravou, que tá para sair, é sobre a história do grunge, que a gente fala lá sobre os principais grupos de grunge dos anos 90, contextualizando ali com punk, e é isso aí.
Beleza, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Até um próximo episódio. Um grande abraço.
Abraço, galera.
Valeu.
A pouca água que tinha, muitas vezes era misturada com azeite, né?
Não, água com azeite você nunca vai misturar, não, cara.
Era vinagre, pô, era vinagre.
Não, eu li isso, principalmente nas grandes navegações.
Vinagre, cara. Água, azeite é óleo, cara, não mistura com água.
Desculpa. Não, você tá certo, falei errado. Água misturada com vinagre.